transplante capilar para remodelar a linha frontal do couro cabeludo. Tá aí, Nicole Balls podendo fazer aí vários penteados e vai ficar aí também muito mais bonita, né?
Você ouviu na Tarobá, direto das redes. A Tarobá atravessa o tempo, supera desafios, evolui e se reinventa todos os dias. A Tarobá sempre esteve presente na sua vida, informando, divertindo, emocionando. Você, ouvinte, é a energia que move os nossos comunicadores. E cada profissional apaixonado por rádio. Tarobá, Tarobá. Você, anunciante, obrigado pela confiança no 101.7.
Tarobá.
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 Onde quer que você esteja, trabalhamos para ser a sua melhor companhia. Tarobá FM, a rádio da minha vida.
Tarobá FM.
Agora, a Tarobá é super.
Super.
É Super 7. Super 7. São as 7 super músicas da Tarobá.
Começando pra você mais um Super 7, somente o melhor da programação da Tarobá. Música 7 é Henrique Diego com Bruno Marrone. Esqueci você. Aumenta o volume.
Super 7. Tarobá.
Música 7.
Esqueci você. Tô ligando em plena madrugada e te aguardando pra dizer que eu esqueci você. Eu já nem lembro mais que teu beijo tinha gosto de saudade, que do seu perfume era tão doce. Eu nem me lembro mais.
Se eu te ligo da mesa de um bar, se você já cansou de escutar esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar. Se ainda guardo lembranças de nós na memória do meu celular, se carrego comigo a foto que a gente tirou na beira do mar, tudo isso é pra você lembrar. Lembrar que eu te esqueci.
Grupo Marrone, Henrique Diego.
Você, tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer: eu esqueci você. Eu já nem lembro mais que seu beijo tinha gosto de saudade, que do seu perfume era tão doce. Eu nem me lembro mais.
Se eu te ligo na mesa de um bar, se você já cansou de escutar, que um dia eu me esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar.
Se ainda guardo lembranças de nós na memória do meu celular, se carrego comigo a foto que a gente tirou na beira do mar, tudo isso é pra você lembrar. Lembrar que eu te esqueci.
Se eu te ligo da mesa de um bar, se você já cansou de escutar, que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou, acabou.
De nós, na memória do meu celular,
se carrego comigo a foto que a gente tirou na beira do mar,
tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci.
Sete.
Tarobá.
Música 6.
Tarobá. Joga uma taça no chão e pede desculpa pra ver se ela vai colar os cacos do meu coração. Se eu te desculpar, não vai curar tão fácil machucado. Meu sentimento foi por algo abaixo. Seu arrependimento chegou.
tudo aqui, confia 10:08. Vou dar uma paradinha no Super 7, porque a gente tá recebendo uma baita visita hoje aqui nos estúdios da Tarobá FM. Tô aqui também com o Diogo Monteiro, que é o nosso repórter da TV Tarobá, Cid Ribeiro, e também recebendo hoje o pré-candidato ao governo do estado, senador Sérgio Moro. Bom dia, senador, como é que o senhor está?
Bom dia, tudo bem, Edu? Grande prazer estar falando aqui com vocês. Quero cumprimentar o Cid, o Diogo também. Muito feliz de estar aqui na Rádio Tarobá FM e em Londrina. Vim com a minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro. A gente veio participar da Marcha para Jesus e também visitar a cidade. Estão planejando ir amanhã ali também na Feira do Cincão.
Top. Lá é movimentado.
Esperando que o tempo fique bom pra gente poder fazer.
Não, amanhã tá sol. A previsão amanhã é de sol. Amanhã a previsão é de sol. Senador, o senhor, nesse momento da política agora, o senhor como jurista, como é que o senhor vê a política nacional hoje? Qual que é a sua percepção, a sua visão disso?
Nós precisamos mudar a agenda nacional. O país parece a toda hora enfrentando problemas de criminalidade, escândalos de corrupção, e o Brasil não consegue avançar nas pautas que realmente importam para o país, que é principalmente inovação e tecnologia. A gente tem também um desequilíbrio macroeconômico muito grave, com juros altos, que está gerando endividamento em massa, famílias, pessoas, empresas. Então o Brasil parece um pouco aquela história, um país de enorme potencial, mas com futuro que não chega, que não é totalmente desenvolvido. Mas o meu foco, Edu, para esses próximos anos, é de fato o estado do Paraná. Eu quero fazer aqui do Paraná nossa fortaleza. Se a gente se entristece que a gente vem em Brasília, vamos fazer diferente aqui no nosso estado.
E já emendando, qual que é a sua percepção que o senhor tem do estado hoje?
A gente tem orgulho de ser paranaense. Eu sou aqui do interior, inclusive, também sou de Maringá, né? Vivi muito aqui também em Londrina. A gente tem uma pujança do nosso estado, um estado acima da média. Mas o que me canso também é ouvir que o Paraná é um estado acima da média. Não, nós queremos ser o melhor. Nós queremos ser o melhor estado da federação em segurança, em saúde. O Paraná é um celeiro, né? O pessoal diz, um celeiro, supermercado aqui do...
Do agro também.
Do agro, né? Maior produtor, por exemplo, de cevada, maior exportador de frango. Mas a gente quer ser um celeiro também de inovação e tecnologia. Porque a economia do século XXI é essa. É inteligência artificial, é a tecnologia da informação, da comunicação. E nesse ponto, apesar da gente ter alguns lugares de excelência, alguns focos de excelência nessa área, nós precisamos dar aquele grande salto no nosso estado e não estamos ainda preparados para isso. Nós queremos preparar o Paraná para o século XXI.
Senador, eu como apresentador e empresário também me preocupa muito a economia brasileira. Lendo praticamente todos os dias, muitas empresas saindo daqui e buscando outros países, principalmente o Paraguai.
Falando bem do Paraguai, né?
Mas é impressionante, isso me preocupa muito, me preocupa muito. Eu chego em casa, eu converso com a minha esposa, com meus filhos e vejo uma possibilidade também de ir embora do país. Olha que ponto nós chegamos.
E ir pro Paraguai, imagina.
Exatamente,
né?
Paraguai. 10 anos atrás a gente corria do Paraguai. Hoje os empresários estão querendo ir pro Paraguai por conta da economia brasileira.
A gente vê como a gente está ficando para trás, porque veja, isso como você falou, 15 anos atrás o Paraguai parecia um país sem futuro. E hoje, volta e meia, você encontra um empresário dizendo: não, estou mudando minhas instalações de fábrica para o Paraguai, porque lá o sistema, a segurança jurídica do Paraguai é maior que o do Brasil. Então virou uma coisa absurda. Graças, infelizmente, aos erros das políticas econômicas desse atual governo federal e há muito tempo em Brasília. Nós precisamos começar a voltar a acreditar o quê? No indivíduo, na iniciativa privada. Os países que deram certo apostaram no capitalismo. E vocês têm um ambiente de negócio e investimentos que faça o país crescer. Aqui é o contrário, é tributação, imposto acima de imposto, juro em cima de juro. E você adotou uma política excessivamente também assistencialista, ao invés de você premiar quem quer trabalhar e quem quer produzir. Então a gente quer, por exemplo, o que a gente quer fazer? Não consegue muitas vezes mudar o que tem que mudar lá em Brasília? Vamos seguir o nosso receituário diferente. Um dos nossos objetivos, por exemplo, é baixar a carga tributária. Hoje a alíquota geral de ICMS do Paraná é 19,5%. É a maior da região sul e sudeste. E a gente perde da empresa, não é só o Paraguai, perde empresa para Santa Catarina. Gostamos muito de Santa Catarina, adoramos as praias.
As praias.
Mas a gente não pode perder em competitividade para o nosso vizinho, isso é muito ruim para o nosso estado. Então, nosso plano, primeiro, Paraná tem que ser o estado mais seguro do país. Né? Não somos. Claro que estamos melhor do que Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, que são estados hoje dominados pelo crime organizado. Se a gente não tomar cuidado, a gente chega nesse ponto. Então vamos fazer daqui um bastião da segurança pública, mas nós queremos também ganhar essa competitividade. Como disse aqui, a questão da inovação e tecnologia é fundamental. O agro temos que valorizar, sim, certamente temos orgulho dele, mas o Paraná não pode se limitar a ser um celeiro de produção de alimentos. Nós temos que dar passos mais adiante. Um dos nossos projetos também, e aqui é importante, que também abre essas portas para o futuro, a gente tem que ter um governo digital. Não é possível que a gente passou por uma pandemia, que todo mundo tinha que ficar em casa, tivemos uma baita janela para a gente avançar nessa seara. Qual é o aplicativo que você ingressa para você resolver seus problemas com o governo do estado? Não tem. A gente tem que botar tudo num aplicativo de serviço, no mesmo lugar, para o cidadão conseguir marcar consulta, por exemplo, de saúde, em hospital público, para ele conseguir marcar uma agenda, por exemplo, se precisar ir na Secretaria de Fazenda, se precisar obter uma licença numa Secretaria Ambiental. Eu fiz uma viagem ano passado, fui para Shenzhen, que é uma cidade lá, província lá na China. E a China é deplorável em vários aspectos, né? O sistema político dela, claro, ninguém quer nada disso. Mas eu fiquei impressionado quando me mostraram que você consegue acessar todos os serviços do governo da província de Shenzhen num único aplicativo, num smartphone. O que você ganha em tempo, em produtividade, e evita aquele negócio do cidadão ter que precisar de alguma coisa pro estado e bater com o nariz na porta. Lá, por exemplo, Diogo, ele podia escolher onde que ele ia fazer uma consulta ao médico, num posto de saúde ou num hospital, e ele sabia em tempo real quantos médicos estavam naquele local e quais as especialidades. Para ele não chegar lá, como acontece hoje muito com o cidadão paranaense, e vai no posto de saúde e não tem médico. Ou tem um médico que não é o médico da especialidade dele, ele tem que voltar a outra data. Ou ele já marcou até uma consulta e chega lá e por alguma circunstância naquele dia não é atendido. Quanta gente que a gente conhece da fila de saúde que dá a cara na parede e tem que voltar outro dia. Então tem muito que a gente pode avançar.
O senhor, sendo governador do estado do Paraná, pretende então implantar esse sistema aqui no nosso estado.
Nós vamos ter assim, um governo digital. Nós vamos ter um governo digital.
É de dar dó, de dar dó. A gente coloca todo santo dia matérias num programa. A saúde do Paraná, a saúde de Londrina é de dar dó. Pessoas esperando
10 horas,
anos para uma cirurgia.
Uma das nossas ideias é copiar o que dá certo. Nós vamos ter a tabela SUS paranaense, como o governador Tarcísio fez lá em São Paulo, a tabela SUS São Paulo, porque o que acontece? É um problema crônico, a tabela SUS, ela não é corrigida há muito tempo. Então, os serviços de saúde são pagos de maneira precária e insuficiente no país todo. O que fizeram? Fizeram uma tabela complementar na qual o Estado banca, mas de maneira universal, que até existe, o governo do Estado faz convênio com determinados, por exemplo, hospitais e tal, e paga mais do que na tabela. Mas o que a gente precisa ter algo universalizado em todo lugar. Se a gente faz isso, você vai ter mais oferta para atender a demanda que está represada. Porque um dos grandes problemas é, não quero trabalhar no sistema de saúde público, não quero prestar serviço ali porque me pagam mal, não cobrem meus custos. Se você pagar de maneira mais decente esses serviços médicos, certamente você tem mais gente interessada em trabalhar para ele e com isso você consegue fazer com que haja um equilíbrio entre a oferta e a demanda. De fato, às vezes até cruel, conhece gente que precisa de cirurgia, precisa às vezes de tratamento de câncer, como as filas estão demoradas no estado do Paraná.
Tudo muito por conta da burocracia, né? Também, isso que você falou agora da questão do aplicativo digital, tirar do papel e fazer com que, da palma da mão, a população consiga ter acesso aos serviços. A gente falou aqui de segurança, saúde e educação. Como que você tem observado a educação do estado do Paraná? Porque isso também ele implica em outros pontos, né? Principalmente em relação à segurança pública. Hoje a gente observa o número de confrontos que estão acontecendo no estado do Paraná, a criminalidade crescendo. Segurança e educação, o que você já pensou para o seu plano de governo para os próximos 100 dias, caso seja eleito governador do estado?
Olha, a gente está fazendo um projeto, na verdade, consistente, tá? E vamos apresentar no momento apropriado mais adiante. Eu convidei para ser vice, pré-candidato a vice, o Edson Vasconcelos, que era o presidente da Federação das Indústrias do Paraná. Tive uma grande tentação de colocar um político, né? Porque você consegue daí granjear mais apoio partidário, tempo de TV, mas eu queria dizer à população paranense, ó, nosso projeto vai ser técnico. Por isso eu trouxe um empresário muito focado em inovação e tecnologia, e a FIEP estava fazendo, durante a gestão dele, uma identificação dos pontos de estrangulamento da economia brasileira. E aí nós estamos trabalhando educação, segurança nessa linha. É, educação, um problema crônico, que é o professor que não se sente valorizado e se sente desrespeitado. E esse é um problema, que hoje o professor vai na sala de aula com medo de ser afrontado pelo aluno e às vezes até de sofrer violência. Eu sou filho de professores, meu pai era professor na Universidade Estadual de Maringá, minha mãe era professora do ensino público, do ensino médio, e essa é uma questão que a gente tem que enfrentar. E é fato que o Paraná cresceu na avaliação dos números do IDEB, mas a reclamação generalizada em relação à educação. Na parte da segurança, eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública. Né? No tempo que fui ministro, os indicadores criminais caíram. Nós temos várias ideias aí em formação. Uma delas, que a meu ver é muito importante, nós vamos construir um presídio estadual de segurança máxima no Paraná. Nós não temos. Nós temos presídios federais de segurança máxima, espalhados, são 5 no país inteiro, que funcionam como elemento inibidor. Eu já fui juiz corregedor de presídio federal. Eu visitava Catanduvas, onde a gente tem o presídio federal. Tinha gente lá como Elias Maluco, Marcinho VP, e a gente tinha que cuidar da disciplina daquele presídio. E os criminosos, chefes de crime organizado e criminosos violentos, o que eles têm medo hoje em dia? De parar num presídio federal. Então, uma das nossas ideias, vamos fazer um presídio nosso, estadual de segurança máxima, tá? Com cela individual, 22 horas trancado na cela, sem celular, sem chance de fuga, com visitação sempre controlada, em parlatório, com vidro e comunicações controladas. Por quê? Porque esse é um elemento de inibição, inibidor, dissuasório em relação à criminalidade, não só daqueles que são recolhidos lá dentro, que são os piores criminosos do nosso estado, mas para os criminosos fora, porque eles vão ficar com medo de irem parar lá dentro. O recado que a gente quer dar é o seguinte, Cid, se você cometer crime no estado do Paraná, esse pode ser o seu ponto final. E aí, a tua vida, na prática, acabou. Se você quer cometer crime, vá para outro estado. Claro que a gente não quer que comete crime em lugar nenhum, mas o recado tem que ser forte esse. Porque hoje nossos indicadores de segurança são piores do que Santa Catarina, são piores que São Paulo, são piores que Rio Grande do Sul. Como é que pode o Paraná, com toda essa pujança, povo trabalhador, e a gente tem indicadores piores aqui da região sul e pior até que São Paulo, embora a percepção de insegurança de São Paulo seja maior. Então nós queremos fazer o estado mais seguro do país. Vamos copiar também algo que já deveria ter há muito tempo e tem em alguns municípios, mas de maneira precária, um sistema de vídeo monitoramento e de reconhecimento facial com inteligência artificial no modelo do Smart Sampa da cidade de São Paulo. Tive há 3 semanas lá visitando e realmente é muito impressionante, né? A conexão das câmeras públicas e privadas com esse sistema e com reconhecimento facial imediato. Eles, desde a implementação desse sistema, conseguiram prender mais de 3 mil criminosos que estavam foragidos só com o sistema de reconhecimento facial na cidade de São Paulo. Nós não temos nada no mesmo grau de eficiência aqui. Então vamos fazer também alguma coisa da espécie, um Smart Paraná para cobrir todas as nossas cidades, começando pelas maiores, né, como Curitiba, como Londrina, mas se espalhando em todo o estado com o tempo.
Isso passa também pela valorização dos profissionais, agentes de segurança também do Paraná. Dar mais valor a esses profissionais também é uma garantia de ter uma segurança mais eficaz?
Com certeza, e esse é um dos problemas atuais do governo federal. O governo federal vilificou os policiais. Os culpados da violência são os policiais. Tanto assim que a política do governo federal, nos 3 primeiros anos, foi a obsessão em colocar câmeras nos policiais, que pode ser discutido. É uma política pública, é interessante para ser utilizada em alguns momentos. Mas, enquanto eles queriam colocar câmeras nos policiais, eles não se preocuparam com o crime organizado, ou com o crime violento, ou até o que infesta as cidades, que são os pequenos furtos, os pequenos até roubos. Então a gente tem que ter uma política voltada para o cidadão contra o criminoso e sim de valorização do policial. Nossa polícia civil, nossa polícia militar, nossa polícia penal, e aí colocar eles trabalhando junto. Isso é essencialmente importante, que se parou também. Quando eu fui ministro da Justiça, a gente começou a criar vários centros integrados, no qual você coloca os policiais compartilhando o quê? Informação, inteligência e até fazendo operações. Nós criamos lá no Ministério da Justiça uma Secretaria de Operações Integradas. E com ela fomos para cima do PCC, inclusive, lá em São Paulo. Infelizmente, esse governo parou essa política. E aqui no governo do estado também não se avançou sozinho nessa área, mas algo que a gente quer fazer é centros integrados espalhados aí pelo território estadual, para que a polícia possa criar aquela cultura de cooperação e acabar com aquela rivalidade de muitas vezes a polícia, isso eu não passo essa informação porque isso eu não quero que, vamos dizer assim, eu quero guardar para mim. E às vezes aquilo fica sem alguém poder resolver e prejudicando o cidadão da ponta.
Senador, qual a percepção que o senhor tem nos seus primeiros 100 dias de governo? Quais seriam as principais ações tomadas pelo senhor? Já tem uma ideia? Já tem? Ou isso vai ser direcionado no plano de governo? Teria uma noção?
Eu tenho que ser bem realista para você. Não tem nenhum coelho da cartola que você tira e resolve todos os problemas.
Uhum.
O que a gente quer fazer é enfrentar esses problemas crônicos que impactam o desenvolvimento do nosso estado. Nós continuamos com um problema sério viário das nossas estradas, que não são boas. A gente pode fazer até um comparativo aí com o estado de São Paulo. A reclamação é muito grande. Hoje nós temos um problema de energia, de instabilidade da energia fornecida pela Copel, principalmente para o interior do estado. Volta e meia saiu uma notícia, vocês mesmo devem ter divulgado aqui, de produtor que perde a produção, aviário, ou produção de tilápia, prejuízo de milhões, ou até grandes empresas. A gente recebeu uma informação, a gente fez uma audiência pública lá no Senado, na Comissão de Infraestrutura, com a Copel, para cobrar algumas soluções. Mas, por exemplo, a gente recebeu uma informação de uma grande empresa lá em Ponta Grossa, a Tetra Pak, que é uma das grandes produtoras de embalagem. Ela falou para nós, olha, nós ficamos o equivalente a 15 dias parados em 2025 por interrupção do fornecimento de energia e demora o restabelecimento. E a gente cobrou uma solução para a Copel. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer ter propostas sólidas para todos esses campos de infraestrutura, de inovação e tecnologia, de saúde, de segurança e educação. Vamos focar nisso aqui, nesse momento. Mas, né, não existe o coelho da cartola. São coisas que levam algum tempo.
Tem um estudo, né?
E vamos continuar também, dar uma continuidade aos bons projetos do atual governo. É um governo que tem até uma boa avaliação e tem bons projetos que têm que ser continuados. Mas a minha avaliação é que o Paraná sempre pode mais e o Paraná pode melhor. E esse é o nosso objetivo aqui no estado.
Senador, eu estava atentamente aqui escutando os projetos que o senhor tem em relação à segurança pública. Mas algo me preocupa muito. A polícia prende, a justiça solta. O bandido que não tem dinheiro até fica um pouco na cadeia. Agora, os grandes, entre aspas, bandidos, criminosos, que têm dinheiro, a polícia prende, o Supremo Tribunal solta. Como brigar contra isso? Como lutar contra esses mandos e desmandos dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque o que a gente vê de benefício para bandido é surreal. Eu, assim, no ar eu fico incrédulo de ver, assim, decisões em que o trabalhador é só ferro e o bandido é só bolo, é só palma, é só abraço. Como eu imagino o senhor como ministro, como ex-ministro da Justiça, como que o senhor consegue, a avaliação do senhor, o senhor olha para frente, vê essas decisões desses ministros, qual que é o sentimento do senhor? Esse país não tem mais solução com esses mandos e mandos deles?
Não, tem. Nós precisamos discutir seriamente uma reforma do Poder Judiciário, uma mudança completa ali. E eu tenho sido uma voz lá no Senado Federal. Nesses 4 anos, eu, minha esposa, deputado federal Rosângela Moura, estava aqui, nós votamos consistentemente a favor das pautas. São as pautas do nosso estado.
A pauta do agro,
a pauta da segurança pública. Aprovei ano passado, que eu fui relator, uma lei visando impedir, dificultar solturas de criminosos em audiência de custódia, que virou uma porta giratória para criminosos. Vamos ver o efeito dessa lei em médio prazo. se ela vai ter um efeito, um impacto significativo aí no judiciário ou não. Mas em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu tenho sido um crítico. É uma instituição importante? É uma instituição importante. Mas está havendo uma interferência excessiva nos assuntos do Congresso. Por exemplo, quando o Supremo lá avançou para descriminalizar o consumo de drogas. Quem que deu legitimidade ao Supremo para ser um fórum para esse tipo de debate? Quando foi agora, inclusive, o Supremo também, decisão de um ministro, suspendeu lá a lei que aprovamos, a lei da dosimetria, para diminuir a pena daqueles condenados do 8 de janeiro, que cá entre nós, são excessivas, são absurdas. Aí criminosos comuns são tratados com leniência, criminosos de colarinho branco são tratados com mais leniência, e a moça que passou batom numa estátua lá da justiça pega 14 anos de prisão. Ou aqui no Paraná, o pessoal fala muito, Brasília, não, paranaenses presos naquele 8 de janeiro, que é raro, não pode invadir prédio público, mas gente que não quebrou um copo d'água. Vou te citar uma que eu visitei na prisão, Sônia, lá de Guarapuava, uma senhora de 60 e tantos anos, com necessidade de acompanhamento permanente, porque teve câncer no passado. Ela foi presa no dia 8 de janeiro, ela foi solta um mês atrás, em prisão domiciliar. Rapaz, a mulher não quebrou um copo d'água. E você vê essa arbitrariedade, esse tratamento excessivo, alguma coisa está errada, está descompensada no Supremo Tribunal Federal. Creio que a próxima legislatura vai ser mais conservadora. Nós temos, aliás, bons pré-candidatos ao Senado Federal na nossa chapa. Um é o ex-procurador Deltan Dallagnol. Outro é o deputado federal aqui de Londrina, o Felipe Barros. Nós precisamos resgatar, vamos dizer assim, a legitimidade e o poder do parlamento para reduzir essas arbitrariedades. E passa, a meu ver, por uma discussão profunda do papel do Supremo Tribunal Federal. Não para acabar com a Constituição, mas para recolocá-la nos devidos trilhos. Porque hoje tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Como você colocou, né? O bandido, seja o comum ou o colarinho branco, sendo premiado, enquanto que o peso da justiça caindo com toda severidade em cima dessas pessoas muito simples que erraram, mas não deveriam ser punidas com esse tamanho todo de pena.
É a primeira vez na história, o senador, já estou na minha cabeça de governador, porque eu tenho certeza que vai ser eleito ali, eu sou um fã do senhor, já falei isso outras vezes na televisão, que o Supremo Tribunal Federal entrou num descrédito que até então, em 20 anos de comunicação, eu não escutava falar. Por conta dessas decisões. Né?
O melhor era o tempo que a gente não ouvia falar do Supremo Tribunal Federal, que eram magistrados, muito discretos,
não tinha que
faziam
aparecer,
seu
né?
trabalho, não tinham que aparecer. Teve um momento que o Supremo foi até celebrado. Eu estava lá no Mensalão, era juiz auxiliar de um dos ministros. E, na época, ganhou até notoriedade lá o ex-ministro, na época o ministro Joaquim Barbosa, o César Peluso, porque eles aplicaram a lei, talvez não com o rigor que a gente quisesse, mas deram uma resposta àquele grave escândalo de corrupção do governo Lula 1. Na época da Lava Jato, no começo, eles também deram um grande apoio à Lava Jato e foram celebrados por isso. Depois começaram a anular as condenações, alguns ministros, e deram um recado errado para a população, que o crime compensa. Sérgio Cabral solto, Eduardo Cunha solto, o próprio presidente Lula, eu sou opositor ferrenho, ele, a meu ver, a condenação dele foi anulada, não havia motivo. Se ele fosse inocente e o tribunal dissesse, ele é inocente, tem que ser solto, concordaria, mas não foi, o Supremo não fez isso, anulou por questões formais, que a meu ver são, na verdade, questões políticas, e o país virou do jeito que está. A moralidade e a ética acabaram e voltou a ter a roubalheira, como é o caso aí do INSS e esse escândalo do Banco Master. Por isso a gente precisa recuperar o nosso país. Eu tenho usado muito e falado com os meus aliados aqui, inclusive tem também o André Trindade, que está com a gente aqui, nosso pré-candidato a deputado estadual. Eu tenho falado muito, utilizado a expressão, vamos fazer do Paraná nossa fortaleza, das nossas liberdades, do nosso direito de propriedade, da nossa segurança jurídica, e vamos seguir um receituário diferentemente lá de Brasília. Vamos valorizar aqui quem trabalha e quem produz. Vamos valorizar o policial e não o criminoso. Vamos valorizar o educador, o professor, e nem não quem busca a baderna. Então nós queremos fazer alguma coisa diferente. E passa da gente cuidar e que não me entendam mal na expressão, vamos cuidar do nosso quintal, vamos proteger o Paraná aqui em primeiro lugar, mas vamos também trabalhar na agenda nacional para derrotar o governo Lula. Nosso pré-candidato é o Flávio Bolsonaro. Hoje, pelas pesquisas, ele é o único em condições de derrotar o governo Lula, e a gente vai fazer isso. Mas o nosso olhar principal vai ser para o nosso estado.
Para você que está ouvindo a Tarobá FM agora, seu senador Sérgio Moro, que é pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Senador, obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Pode contar sempre com o Grupo Tarobá, tá?
Muito obrigado, um grande prazer estar falando com vocês. E espero encontrar aí o londinense que está nos ouvindo. Quem sabe
da Pastel da Jesus. Feira, o Cid conhece muito bem. O Diogo, você conhece já também, Diogo?
Já, já.
Já conhece. Já. É bom demais. Eu também conheço, já fui pra lá também, né?
Sim, já fui na Feira do Cincão. Eu vim pra, com esse objetivo, olha, vamos lá na Margem para Jesus, mas eu quero dar uma passada lá na Feira do Cincão. Tive outras vezes, quero ir antes do começo da campanha, da fase eleitoral, que a gente consegue interagir com mais tranquilidade, conversar com as pessoas, comer lá os quitutes todos.
Bom demais.
Qual é o pastel que você vai pedir lá?
Eu vou ser muito sincero.
Franca tupiry é bom demais. Com ovo também é bom demais.
Eu sou um cara tradicional, eu gosto daquelas coisas simples, ou pastel de carne ou de queijo.
De queijo.
Quando começa a misturar muito assim, sabe, acho que perde um pouquinho o sabor original. E quando você come esses pastéis, né, daqueles tradicionais, você lembra da tua
época de criança. O senhor vai estar no lugar daqui a pouco também, que é um centro de coisa boa, viu? Ele vai estar no Mercadão de Xangri-Lá.
Ah, isso.
Ali eu vou falar uma coisa. Ali tem quem gosta de peixe, tem peixe, pastel, lanche. Ali tem uns queijos também muito bons. O senhor vai. O senhor já vai começar bem hoje.
Tem que tomar cuidado para não engordar.
Também.
Né? Já quero aproveitar que para a gente encerrar, agradecer pela entrevista, senador. Parabéns pelo trabalho. Já falei para o senhor em outras oportunidades que eu sou um fã. Desde a época como juiz federal, por tudo que o senhor fez pelo país, né? Colocando um monte de bandido na cadeia, bandido colarinho branco, né? E eu quero já aproveitar e fazer um convite. A próxima vez que estiver em Londrina, para participar do meu programa, o Brasil Urgente. Tá? A gente tem que só organizar os horários, porque eu começo das 5h30 da tarde até as 7h20 da noite, mas vai ser uma honra recebê-lo lá para a gente bater um papo também.
Ah, com certeza. É. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado aí. E um prazer falar com todos vocês aí daqui na Rádio Tarobá.
Obrigado, senador. Obrigado, Cid. Diogo, tá aqui também o Fernando Moraes, que é diretor do Móveis Brasil, é presidente da FACIAP, né? Isso? Tá aqui com a gente também. Obrigado pela presença. E a Tarobá tá de portas abertas para todos os pré-candidatos ao governo do estado do Paraná. O objetivo é o esclarecimento da população de forma ética e respeitosa. A gente considera que falar sobre política é importante, é necessário e temos que falar, né, Cid?
Com certeza.
Então vamos juntar. Então, obrigado, senador. Vamos tomar um. De repente eu vou lá comer um pastel amanhã também na feira. Não pulei lá, já come. Tarobá FM 10h36. Continua o Super 7.
Super 7. Tarobá.
Música 5.
Você tá me tratando. Parece até que não era você esses dias pra trás. Tomando banho de porta aberta, roubando a coberta, me acordando porque eu ronco demais. Capaz que não era você, eu tô viajando. Isso é coisa de casal e não de estranho. Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de um lado e de costas. Sei o que te deixa pé da vida e o que melhora ser humano. Mas já que eu sou estranho, se ver esse estranho beijando não chora, só ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de um lado e de costas. Sei o que te deixa pé da vida e o que melhora ser humano. Mas já que eu sou estranho, se ver esse estranho beijando não chora, só ignora, só ignora. Parece até que não era você esses dias pra trás. Tomando banho de porta aberta, roubando a coberta, me acordando porque eu ronco demais. Capaz que não era você. você eu tô viajando. Isso é coisa de casal e não te estranho. Então ignora o fato que eu te conheço de frente, da vez, de lado e de costas. Sei o que te deixa pé da vida e o que melhor ser uma na hora. Mas já que eu sou estranho, se ver esse estranho beijando não chora. Só ignora o fato que eu te conheço de frente, da vez, te deixa a pé da vida e o que melhor ser uma na hora. Mas já que eu sou estranho, se ver esse estranho beijando não chora, só ignora.
Super 7 Tarobá.
Música 4.
Abaixa esse tom de voz. Quem cê pensa que é? Primeiro passo pra ser homem, aprende a tratar direito uma mulher. É que eu não aceito um coloca dedo na minha cara. Eu sou mulher demais pra engolir só por calada. Vacilou, me perdeu, quer mudar, mas é tarde. Vai embora da minha vida, ou quer que eu chame um táxi? É.
Eu faço até brigadeiro de madrugada. Na minha vida de solteiro eu já nem sinto falta. estava lá, enchendo na decoração da minha casa e colorindo um coração que era sem graça. Tem foto nossa em todo canto dessa sala. Agora eu sou outro cara.
Vence você a todo tempo, cheiro sem em casa.
Eu faço até brigadeiro de madrugada.
Da minha vida de solteiro eu já nem sinto falta.
Deixa eu juntar o dinheiro que a gente casa.
Vence você a todo tempo, cheiro sem em casa.
Eu faço até brigadeiro de madrugada.
Da minha vida de solteiro eu já nem sinto falta.
Deixa eu juntar. Deixa eu juntar um dinheiro que a gente casa.
Vence você a todo tempo, cheiro sem em casa.
Eu faço até brigadeiro de madrugada.
Da minha vida de solteiro eu já nem sinto falta.
Deixa eu juntar um dinheiro que a gente casa. Casa comigo que não falta nada.
Casa comigo e roupa lavada.
Casa comigo que não falta nada.
Casa comigo e roupa lavada.
Casa comigo que não falta nada.
Casa comigo e roupa lavada.
Casa comigo que não falta nada.
Casa comigo e roupa lavada.
Comigo.
Casa comigo,
casa comigo, casa comigo que não volta nada.
Super 7 Tarobá.
Música 2.
Vai lá, entregador de flor. Assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor.
Eu e ela tá chamando de amor.
Meu coração se acostumou que de sete em sete dias eu mando um novo, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando buquê.
Eu vou te encher de flor. De amor, quero ver você reclamar. Quero ver você não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero ver você reclamar. Quero ver você não me amar. Vou te encher de flor.
Dar assistência pra isso que eu e ela tá chamando de amor.
Ela tá chamando de amor.
Meu coração se acostumou que de sete em sete dias eu mando um amor, porque o outro murchou. Pra não dar tempo dela me esquecer, toda semana eu mando um buquê.
Vem, Brasil. Eu vou te encher de flor. Vou te encher de beijos de amor. Quero ver você reclamar. Quero ver você não me amar. Vou te encher de flor, minha flor. Vou te encher de beijos de amor.
Bater palma e fazer barulho, Brasília!
Super 7 Tarobá.
Música 1.
Sempre tem um que
fala se tinha ou não tinha. Fez pedra de gelo no copo que cê bebeu. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. É, nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou.
Viva Liz, vem, vem.
Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E mais cê tem o moral, esticou o assunto. Só não melhor não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E desce. Melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. É, nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou ao fim. E vai ser meu morar, esticou o assunto. Só não beijou, não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Cê sabe, daqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Vai ser meu moral.
Você ouviu na Tarobá Super 7 Tarobá.
Outono na Rádio Quente Tarobá.
Tarobá FM, tá tudo aqui, confia. Fechando mais um Super 7, as 7 melhores da programação da Tarobá. Você curtiu aí o Zenata e Cristiano, deu moral, fechando mais esse Super 7. Já já eu volto com mais música, fica aí.
Você está ouvindo Tarobá FM.
Daqui a pouco.
Você ouve essa.
Operação Tarobá.
É o Lipe chegando com mais uma Operação Tarobá na Servopa. Fala aí, Lipe.
Muito bom dia, Edu. Bom dia a todos os ouvintes. Tarobá, mais uma Operação Tarobá começando. É isso mesmo. E olha só, se você está pensando em trocar de carro, comprar o seu primeiro seminovo ou encontrar aquela oportunidade de verdade, eu tenho um convite especial para você. Nos dias 22 e 23 de maio acontece o feirão de verdade, aqui no Grupo Servopa Seminovos em Londrina. Uma loja nova, está linda, com estoque completo e fica na Avenida Tiradentes, em frente à Cacique. E sabe por que vale a pena vir aqui? Porque você encontra veículos periciados com laudo cautelar aprovado, garantia e confiança de compra, com um dos maiores grupos automotivos do sul do Brasil. Além disso, tá bom? Além disso, durante o feirão, quem fizer o seu test drive ou fechar negócio concorre a uma linda Harley Davidson 0 km. É isso mesmo, você sai de carro novo e ainda concorre a uma Harley. Olha que bacana. Então anota o endereço: Avenida Tiradentes 5499, em frente ao Café Cacique em Londrina. É nestes fim de semana, 22 e 23 de maio. Feirão de verdade é aqui no Grupo Servopa Seminovos. Tarobá FM, tá tudo aqui, confia.
Você ouviu Operação Tarobá. De dar aquela pausa e soltar o grito. Churrasqueando na obra com a Tarobá. Toda sexta-feira, a sua Tarobá FM invade uma construção com um churrasco. Tarobá. Pra concorrer é mole. É só deixar o rádio ligado na Tarobá FM.
Tarobá FM 101.7.
E mandar os seus dados no WhatsApp 3315-1300 com a hashtag Churrasco na Obra Tarobá. O sorteio rola toda sexta às 16h. Junto com a gente, Tilápia Copacol, a mais vendida é do Brasil. Carvão Brutos, 100% eucalipto. Watts, 999711183. Galpão Grill Espetaria, Avenida Saul Elkindi, 5115. Churrasqueando na obra Tarobá. É a sua Tarobá FM. Garantia.
curtindo o churrascão da galera da obra.
Taroba FM 10:53.
Sua mãe vai ter um final de semana recheado de ofertas do Viscard. Colchão mole bovino, quilo R$39,90. Panceta fatiada resfriada Seara, no Viscard mais R$23,90. Amstel puro malte, lata 350ml, R$2,99. Beba com moderação. Leite condensado moça, lata 395 gramas, no Viscard mais R$7,99. Azeite português galo extra virgem, vidro 500ml, R$29,90. Viscard, viver é melhor assim.
Javel. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Tarobá FM.
Aproveite as ofertas das farmácias São João. Aquecedor Britânia por R$129,90. Cimegripe Cimed com 20 cápsulas por R$12,90. Desodorante Nivea Rolon 50ml por R$7,90. Álbum Brochura Copa do Mundo FIFA 2026 por R$24,90. Pacote de figurinhas da Copa por R$7,00. Todo sábado às 15 horas temos ponto de troca de figurinhas nas farmácias São João. Confira o endereço em nossas redes sociais.
Encher o carrinho e economizar? Então, vem pro Festival do Real no Max. É pra comprar muito gastando pouco. Vem!
Hambúrguer Sadia ou Seara, bolinho do chocolate Balduco, R$1. Bisteca do 7, R$28,97 o quilo. Óleo 900ml no Clube Max a partir de R$5,89. Arroz Caiuá, 5 quilos no Clube Max, R$10,98. Pomo 2,400 R$26,90. Guaraná Antártica, 2 litros, R$7,49.
Festival do Real é no Max. O gigante do preço baixo.
Estação 101.7. Outono.
Não é possível, você foi mesmo. Você só pode ter perdido medo.
Não, eu não falei que deixava. Você passou por cima da minha palavra. Agora você quer meu perdão, dizendo que foi eu de comunicação. Falei, então tá, eu falei, aham, eu falei, vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu o nome grandão na minha cara? Eu falei, então tá, eu falei, aham, eu falei, vai lá. Mas o vai lá de toda namorada. Não vai que cê vê que cê me paga. Não vai que cê vê que cê me paga. Oh, quer meu perdão, dizendo que foi eu de comunicação. Não vem me fazer de besta, fala quem é que tem. Soltar um namorado sozinho aqui na Pecuária de Goiânia.
Tá doido?
Eu falei, então tá, eu falei, ama, eu falei, vai lá. Mas eu tava morrendo de raiva. Será que cê não viu o não grandão na minha cara? Eu falei, então tá, eu falei, ama, eu falei, vai lá. Mas o falar de toda namorada é o vai que cê vê que cê me paga. Vai que cê vê que cê me paga. Vai que cê vê. Ah, Maraísa, ele tem tudo errado. Eu falei,
é na Tarobá.
Sentimento dividido no tempo perdido, buscando te ter. Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminho diferente, o amor entre a gente não teve razão. mas já chega se não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer.
Ouvir bem alto.
Não tem outra. A Rádio Tarobá FM.
Pegue suas coisas que estão aqui.
É possível?
Você tá doido, amigo?
Nesse apartamento você não entra mais.
Emociona, meu.